quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018.
Está começando a edição número 2237 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES lança edital para inscrição de projetos de iniciação científica.
Pesquisadores discutem relação entre política e educação durante colóquio na UFES.
Tribunal de Justiça de Sergipe decide aposentar juiz de forma compulsória.
Celular já é a única forma de acesso à internet para mais de 30% dos usuários do serviço no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A Coordenação de Pesquisa da UFES, COPES, lançou o edital para inscrição de propostas de projetos do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.
O programa atende professores do quadro efetivo da UFES que desejam desenvolver pesquisas na sua área.
Segundo o edital, as solicitações começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 26 de março.
Saiba mais detalhes e confira o edital através do portal da UFES, ufes.br.
Está rolando até amanhã aqui na UFES o 4º Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política.
A relação entre política e educação foi uma das pautas do primeiro dia do evento. A reportagem é de Talisson Souza.
É a política que constrói a educação ou é a educação que constrói a política? Uma delas funcionaria sem a outra? Na verdade, política e educação são dois fenômenos que se completam. E isso foi pauta no primeiro dia do 4º Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política, que o Departamento de Filosofia da UFES promove até sexta-feira. André Nunes, professor de filosofia do Instituto Federal do Piauí, explica como a filosofia política pode contribuir na formação educacional.
Nos dias de hoje, a formação individual, a formação de um indivíduo, ela está muito capenga. Por quê? Porque o que nós entendemos por liberdade, por autonomia, não é uma liberdade em autonomia no sentido iluminista. É uma liberdade, uma autonomia no sentido mais pragmático. Algo do tipo, eu posso fazer o que eu quero. É quase um bater de pé ou uma birra de criança. Então, há uma diferença muito grande entre o que a gente chama de autonomia hoje e o que era chamado de autonomia à época de Russell e à época iluminista.
O professor destaca ainda o papel da filosofia na formação cidadã das pessoas.
A filosofia, ela contribui de muitas maneiras, mas nesse particular, quanto à formação individual da pessoa, ela contribui para que você e eu tenhamos mais consciência de nossas ações. Saibamos que as nossas ações, elas não estão perdidas dentro da sociedade, elas implicam e trazem consequência para outras pessoas. Então, a filosofia, ela ajuda a ter uma visão mais ampla do que nós somos, do que nós fazemos e do que nós pretendemos.
Um projeto pedagógico que une a educação à política é o Plano Francês Condorcet. Marcos Santos, professor de filosofia da Rede Estadual de Ensino, conta mais detalhes desse método.
O projeto pedagógico de Condorcet foi um projeto elaborado por volta do século XVIII, que tinha como finalidade pensar a educação pública na França depois da Revolução Francesa. Obviamente apresentando vários aspectos sobre qual o objetivo da educação, de como deve ser o currículo escolar, desde o ensino fundamental até o ensino superior, mostrando também, de certa forma, qual é o papel do professor, quais são os currículos que devem ser trabalhados em cada uma dessas etapas. Então é um amplo projeto nacional de instrução pública nacional para a França no século XVIII.
O professor também pontua a ligação dessa ideia com a educação brasileira.
Nós podemos dizer que boa parte do projeto de instrução pública no Brasil teve, de certa maneira, uma influência do Condorcet. A forma como esses currículos se definiram, né? Por exemplo, a ênfase nas matemáticas, e também levar em conta que o Brasil sofreu grande influência da França, tanto do ponto de vista político, cultural, pedagógico. Então nós podemos dizer que, de uma maneira ou de outra, o projeto de instrução pública de Condorcet, não na sua totalidade, mas em alguns aspectos, ele influenciou com aquilo que no Brasil se tornaria o projeto de instrução pública.
Christian Lindberg coordena o colóquio e ressalta a importância de unir os temas política e educação.
Bom, a educação na filosofia é uma das sub-áreas da ética, que é o grande berço, digamos assim, do colóquio. Então é impensável você falar de política sem pensar em educação. Então a escolha dessa mesa, né, com esse título foi justamente para dar ressonância a teóricos, né, filósofos da educação que abordam o aspecto educacional sob o prisma da política.
Caroline Souza, professora do curso de Letras da Universidade de Tiradentes, detalha como a sua pesquisa aborda a isenção de temas políticos nas escolas públicas.
Dill, ele faz uma crítica à educação tradicional, que é baseada na transmissão de conteúdo somente, onde o aluno ele não participa ativamente, ele não consegue transformar e nem utilizar aquele conhecimento para modificar alguma situação, seja na vida fora da escola ou até mesmo dentro da escola.
Com produção de Vitória Costa e supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral.
O Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu aposentar o juiz Anselmo de Oliveira de forma compulsória.
O magistrado já anunciou que vai recorrer da decisão ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça.
O juiz de direito José Anselmo de Oliveira será aposentado de forma compulsória após o Tribunal de Justiça de Sergipe decidir por 8-2 que o magistrado não atingiu as metas de julgamento na vara da Fazenda Pública do Estado. A maioria dos desembargadores do TJ seguiu o voto da relatora Yolanda Guimarães e avaliou que o juiz fazendário atuou de forma negligente em vários julgamentos e tomou decisões diferentes sobre o mesmo tema. Em depoimento durante o processo, Anselmo de Oliveira admitiu que assinou algumas decisões eletrônicas sem sequer ler o documento no qual despachou. O caso chegou à Corregedoria do Tribunal em agosto do ano passado, quando a maioria dos desembargadores decidiu abrir o processo e afastar o juiz das funções. Anselmo de Oliveira afirmou que não cometeu nenhum crime. Declarou ainda que não teve condição de cumprir os prazos em virtude do excesso de processos e prometeu também recorrer da decisão ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Com produção de Marcos Cardoso, da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
O celular já é a única forma de acesso à internet para mais de 30% dos usuários do serviço no Brasil.
É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Em 2016, o país ainda tinha cerca de 21 milhões de casas sem acesso à internet, equivalente a 30% das residências pesquisadas. A pesquisa abrangeu 211.344 domicílios particulares permanentes em 3.500 municípios. Realizada no último trimestre de 2016, a sondagem aponta que cerca de 95% das pessoas que acessaram a internet utilizaram o celular. Mais de 33% dos usuários utilizaram apenas o celular como forma de acesso à internet. De acordo com a gerente de pesquisa do IBGE, a economista Maria Lúcia Vieira, a pesquisa revela ainda que a banda larga foi utilizada por quase todos que acessaram a internet e que cerca de 95% das pessoas se conectaram com a finalidade de trocar mensagens.
Grande parte das pessoas, mais de 90%, utiliza para enviar e receber mensagens, também para ver filmes, vídeos, né? Então está sendo bastante utilizado. Em termos da conexão, do tipo de conexão, mais de 70% dos domicílios utilizam a banda larga, fixa e a móvel. O celular é um instrumento de trabalho, muitas vezes hoje, ele já não é mais um artigo de luxo ou supérfluo, né?
Em relação à televisão, a pesquisa diz que de 69 milhões de casas, só 2,8%, ou seja, 1 milhão e 900 mil domicílios, não tem TV no Brasil. Dos endereços com televisão, 7 milhões não tem TV com conversor, com antena parabólica ou por assinatura. Isso significa que se o sinal analógico fosse desligado, esses domicílios estariam descobertos, como explica Maria Lúcia Vieira.
O sinal analógico que tem uma programação para ser desligado, ainda existe um contingente de 7 milhões de domicílios aproximadamente que não tem ainda uma alternativa a esse desligamento. São os domicílios que precisam ser investigados e vistos onde eles estão para ter um acompanhamento.
O estudo do IBGE constatou ainda a existência de microcomputadores em 45,3% das casas. Em termos de telefones fixos, a pesquisa revela que o item estava presente em 33,6% dos domicílios em 2016. Esse número sobe para 92,6% quando se trata de telefone celular. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lídia Souza.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Davison Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto Sesi, Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lage.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.